Agora são 10 horas 45 minutos e nós vamos falar sobre empreendedorismo. Nós temos uma dificuldade no Brasil de criar empreendedorismo de inovação, que gere efetivamente uma produção não só de riqueza, geração de emprego, mas que mude a realidade do país. E nós vamos conversar agora com aquele que recebeu o Prêmio Jovem Empreendedor, Felipe Bernardes, que atua no setor de investimentos, inclusive está à frente da XP Investimentos, que é uma das empresas de maior concentração de recursos e investimentos de 650 milhões de reais, né, é o valor hoje movimentado no Paraná. E o Felipe está aqui comigo no estúdio da CBN. Felipe, bom dia.
Bom dia, Gilson. 650 em Maringá, viu? No Paraná é um pouquinho maior.
É isso, mais do que isso. Você fala de investimentos hoje, né? A gente tem o capital financeiro, que está indo muito bem, obrigado, mas a gente tem uma economia no país que está vivendo uma situação complicada. Como é que você gerenciar investimentos? Que investimentos são esses? Quer dizer, os pequenos investidores hoje têm acesso ao capital financeiro, buscam retorno. É esse tipo de filão de pessoas que você considera que é o seu filão de administração?
Exato, é. O trabalho meu à frente da SVN Investimentos nada mais é do que assessorar as pessoas a conseguir investir de acordo com seus objetivos. Né? Então, uma coisa que acontece no Brasil é que a gente tem uma falta de informação muito grande na hora de investir. Né? Se você tem que, por exemplo, um título público é o título mais seguro do país e ele rende em torno de 100% do CDI, não faz sentido nenhum você investir em qualquer outra coisa que renda abaixo disso. E quando você olha as estatísticas, 95% do brasileiro investe abaixo da taxa que o título mais seguro pagaria. Então, fazem coisas com dinheiro que não faz sentido nenhum.
Isso é falta de informação e você considera que investimentos estariam mais próximos das pessoas com baixos recursos? Quer dizer, a gente pensa que investimentos são de grandes capitais, mas as pessoas com poucos recursos podem investir.
Com certeza, com certeza. E o legal, Gilson, aqui, eu acredito muito, eu nunca fiz nada, meu trabalho e tal, nunca foi pelo dinheiro, sabe? O meu trabalho sempre foi para poder pegar aquele projeto de uma pessoa que quer ser ajudada e conseguir ajudar ela a realizar os sonhos. E independente do capital que a pessoa tem, eu acho que melhorar um pouquinho, né? 0,1% ao mês que você consegue melhorar, que isso você vai ter com um pouquinho mais de informação, isso aí em 12, 15 anos é o dobro do retorno que você teria se você tivesse uma aplicação das tradicionais, assim.
Então o capital financeiro é sempre visto como um vilão, na prática ele pode ser uma oportunidade.
Com certeza, né? Não faz sentido nenhum você gastar o teu tempo de trabalho, né, árduo, né, o nosso tempo, que é a coisa mais importante que a gente tem na vida, trabalhando, e a hora que pega o dinheiro não sabe o que faz ou aplica de uma maneira ruim, né? Então o dinheiro ele é para complementar e é para a realização dos sonhos, porque se não for para isso, alguma coisa está errada ali na vida da pessoa, né?
Quando você pensou em entrar nesse setor, nesse ramo, e você fala de empreender, né, jovens empreendendo, como é que a gente pode passar para o jovem a ideia de aproveitar uma oportunidade? Porque quase sempre a gente tem, por parte da formação dos jovens, uma vida na academia que não fala de empreender. Como é que surge a ideia de empreender? Como é que a gente pode incentivar as pessoas a empreender?
Uhum. Acho que eu posso falar por mim, né? Eu tive uma história de que eu guardo dinheiro desde pequeno, eu peguei esse dinheiro e comecei a investir como se fosse investidor normal, né? Com pouco valor. Veio um escritório para Maringá, eu acabei virando estagiário do escritório quando eu tinha 18, 19 anos, e aos 21 anos eu acabei comprando metade da empresa. Uhum. Até pelo trabalho ali que eu desempenhava na época, eu tive a sorte de um dos gerentes da empresa irem para Curitiba e eu assumi o lugar dele. Né? Só que o legal é que eu comecei a trabalhar em 2008. Então, assim, se você pegar 2008 para cá, a parte financeira, a bolsa, inclusive, estava abaixo, né? Só agora eu vi a bolsa acima do que da época que eu entrei, né? Uhum. Então, sempre foi um esforço de muita resiliência, foi um esforço de fazer o que tem que ser feito, de ter muita honestidade naquilo, ser muito sincero ali com os clientes, né? E o que fez a gente crescer é sempre pensar muito bem, né, no serviço ou no produto que a gente estava entregando. Porque se não valer a pena para quem está junto contigo, poxa, não faz sentido nenhum. Você sempre vai ter que dar um serviço melhor, sempre vai ter que oferecer um produto melhor, né? E algo que faça a diferença.
Agora, Felipe, quando você fala de empreender, você falou muito da tua infância, né? Você disse que guardava dinheiro, economizava dinheiro. Empreender é uma coisa também de família, quer dizer, você tem que ter uma família disposta a fazer o filho a empreender. Quer dizer, o ambiente de casa e o ambiente que a gente cuida das crianças, e mesmo dentro da escola, tem que ter esse espírito de empreendedorismo.
Acredito que com esse espírito de empreendedorismo que a gente não tem nas escolas, né? Isso aí é uma verdade que você falou, eu pelo menos não tive tanto na escola quanto na faculdade, eu acho que ajudaria bastante, né? Esse tipo de informação, esse tipo de exemplo dentro de casa, discutir o fato do empreendedorismo, né? A gente em Maringá tem um cenário um pouquinho diferente, que a gente tem em grupos, né? Então meu network todo são empresários e tal. Isso me ajudou a me formar bastante, né? Através da associação comercial e tudo mais. Só que com certeza auxiliaria bastante ali, né? Porque eu vejo muita gente que talvez não está preparada para empreender, não tem a resiliência, né? Começando um negócio e se frustrando por causa disso.
Qual seria a dica que você daria para quem é um jovem, gostaria de empreender, e aonde que ele pode buscar informações para ele tentar transformar, às vezes, o que se considera uma crise em uma oportunidade?
Olha, no meu caso, acredito que um indicador principal ali é primeiro você ter caixa para poder começar um negócio. Né? Não adianta você começar um negócio tendo que dar resultado logo no começo, porque... aí você tem prazo de validade dentro daquilo que você está montando, né? Então o caixa para mim sempre foi e sempre vai ser uma das coisas mais importantes do meu negócio, porque o caixa ele vai me dar a oportunidade de eu fazer ajustes dentro do meu negócio e esse negócio perdurar. Eu sempre brinco que eu deixo pelo menos lá 18 meses de custo de caixa do meu negócio e eu conto o patrimônio que eu tenho pelos anos que eu posso ficar sem trabalhar. Que é, por exemplo, se der qualquer tipo de problema, eu tenho, sei lá, 5, 6, 10 anos ali para poder...
Então você tem que ter um laço para poder correr o risco, mas sem ter que fazer do risco uma perda total, ou seja, eliminar efetivamente o seu empreendimento.
Com certeza. E a outra coisa também é focar muito, né, no tipo de problema e no tipo de benefício que aquilo que você está oferecendo vai fazer na vida da pessoa, né? Porque vejo muita gente oferecendo produtos, mas não tenta ter uma diferenciação, né? Não tenta ter... resolver um problema ou uma questão, né? E de fato as empresas que eu vejo que crescem são aquelas que fazem a diferença mesmo.
A gente está vivendo um momento em que muitas empresas nessa época de crise fecharam as portas. Na tua avaliação, o que leva grande parte dos empresários, ou pelo menos dos microempresários, a fracassarem no seu empreendimento?
Aqui no Brasil a gente tem um cenário econômico e político meio maluco, né? Tanto é que, por exemplo, uma coisa importante, a gente está tentando saber como é que vai ser a eleição de 2018, não sabe nem quem é candidato, se vai poder ser ou não. Então isso complica muito, e o empresário brasileiro, ele é um cara extremamente guerreiro. Agora, o que eu posso ver, por exemplo, é a falta de caixa, às vezes gastar um valor sem um preparo e não ter resguardo para, no momento de crise, poder se organizar. Eu sempre comento lá dentro do meu negócio, né? Apesar de eu poder botar a culpa no governo, eu poder botar a culpa na empresa, eu poder botar a culpa no cliente, a única coisa que eu posso mudar sou eu. Né? Então, se eu conseguir pegar, né, tudo que acontece ali, olhar para mim e falar, poxa, o que eu poderia ter melhorado, o que eu poderia ter feito de melhor, sabe? Acho que isso para mim sempre foi um negócio que fez a diferença ao longo do tempo.
Então, né? O empresário, na prática, é a peça-chave para o empreendimento dar ou não certo. Quer dizer, ele culpa todo mundo, mas ele deve olhar um pouco mais para ele.
Ah, com certeza, porque é ele que vai contratar as pessoas, é ele que vai escolher o produto dele, é ele que vai fazer tudo. Né? Se a pessoa terceiriza a culpa dele, o problema nunca vai ser dele, então ele não tem nada para melhorar.
E você vai receber o Prêmio Jovem Empreendedor, inclusive é hoje o evento, é isso?
Exatamente, hoje às 8 horas.
Onde vai ser o evento?
Você no Vivaro, centro de eventos.
E aí considera esse prêmio na tua vida profissional, qual o sentido dele?
Olha, o sonho é grande, né? Não é porque eu ganhei um prêmio e tal, e também não faço as coisas também para ter o prêmio, né? Para mim, por conhecer bastante a seriedade do prêmio, porque eu, como presidente do Cupejinho, acabei entregando 2 prêmios já. Então receber esse prêmio, saber como é que funciona para ser escolhido o jovem empresário, né? A isenção do Cupejinho nessa escolha, né? E como é feito, isso mostra, me deixa muito feliz, né, que as pessoas estão vendo e estão valorizando o meu negócio, e me deixa muito feliz sabendo que o caminho que eu estou seguindo é um caminho que está indo no lugar certo. Agora o sonho é grande e vou ter que trabalhar bastante para chegar lá.
Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN. Eu conversei com o Felipe Bernardes, ele é o jovem empreendedor deste ano, ele vai receber inclusive hoje o prêmio, e ele falou um pouco sobre o capital financeiro, que é exatamente a área que ele atua, a importância das pessoas saberem como investir o seu dinheiro, fazer ele se multiplicar, e ele considera que as pessoas, os empresários, devem se responsabilizar mais pelos seus atos antes de reclamar do poder público ou passar para outras pessoas uma responsabilidade que é dele.